Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um Paganos del Mundo em português. Meu nome é Petrúcia Finkler. E hoje a minha entrevistada é Vanessa Lanaro. A Vanessa possui formação em artes, comunicação, em terapias integrativas. Ela se dedica ao estudo da arqueologia cultural, da filosofia, mitologia e da cultura pagã ítalo-romana. Ela é praticante de estregoneria e conduz círculos de mulheres, e é um trabalho que ela desenvolveu tanto no Brasil como também um pouquinho na Itália. Ela é integrante do Conexão Pagã, um canal de conteúdo de bruxaria e paganismo em geral. Vanessa, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema que eu amo muito e vivo muito ele.
Vanessa, vamos começar então falando sobre o termo estregoneria. Porque tem quem chame estregueria, e são coisas, na verdade, diferentes. Então, explica para a gente um pouquinho sobre esses dois temas e também como é que você chegou numa e não na outra.
Exato, bacana. Bacana você começar por esse tema, porque é o que todo mundo acaba me perguntando, né? Então, a gente acaba dizendo o seguinte, que a estregoneria, ela é a magia popular. A gente volta ali para a Idade Média. Tá? Onde as pessoas praticavam aquela magia popular, né? Então, é aquilo que a gente acaba passando de geração para geração. Então, eu sei fazer um benzimento e eu vou passar isso para minhas filhas, para os meus filhos. É algo que é do dia a dia, que é corriqueiro. A estregueria é uma releitura, na verdade, é pós-Gardner, vamos dizer assim, né? Que foi o Grimace, Léo Martelo, nessa época, mais ou menos na época do Gardner, eles começaram a falar sobre estregueria como se fosse uma antiga religião que fosse lá dos cultos agrários, lá do Neolítico, que tivesse, como se tivesse sobrevivido até os dias de hoje, ou seja, tiveram passado toda a Idade Antiga, sobreviveu até os dias de hoje, como se fosse assim, um culto
escondido. Ininterrupto.
Ininterrupto, como se ele tivesse sobrevivido quase que puro, né? Uhum. E aí, assim, a gente não acredita nisso porque a gente sabe que muito aconteceu desde a Idade Antiga até os dias de hoje, né? Então, a gente fala que é estregoneria, por quê? A estregoneria, ela é viva. Não dá para dizer que tinha um culto escondido, totalmente puro, que sobreviveu até os dias de hoje. Mesmo porque as pessoas, ali na Idade Média, mal sabiam ler, escrever, ler. Uhum. Elas não tinham essa cultura de manter um rito tinha uma hierarquia, um rito que precisasse de uma liturgia. Então, assim, é uma grande diferença, né? Assim, a pesquisa que o Grimace faz, ela é muito interessante, ela é muito boa. Só que quando você coloca isso com um cunho religioso que sobreviveu de forma oculta até os dias de hoje, que foi passado de geração para geração, de pais para filhos, mães para filhos, não se tem provas, né? E a gente, na Itália, a gente costuma dizer o seguinte, que a estregueria é algo do outro lado do oceano, porque nos Estados Unidos ela é muito popular, né? Foi lá que o Grimace propagou essa ideia e tal. Então, assim, a ideia do Grimace, quando veio essa ideia da tradição Strega, foi disso, de resgatar, ele resgata a ideia, só que ele coloca como se tivesse sobrevivido a partir de um culto oculto, né, através dos tempos, e que como ela, se ela tivesse chegado intacta até hoje. E a gente sabe, né, a gente diz que a Stregoneria, ela é viva, não tem como a gente dizer que ela é pura, mesmo porque a gente teve toda a influência do cristianismo, né? Então, as pessoas na Idade Média precisaram adaptar os seus cultos agrários, o culto à deusa, e veio uma imposição. A imposição do cristianismo acabou aglutinando algumas práticas da cultura cristã e da cultura pagã. E isso a gente sabe que foi mudando, aglutinando, houve esse sincretismo, e isso que chegou para nós até hoje. Eu gosto de dizer que a Stregoneria, ela é um conjunto de práticas, de costumes e de crenças de uma determinada região, ou de uma determinada comunidade, ou de um determinado grupo. Porque até as práticas de um grupo para outro, de uma comunidade para outra, elas mudam. Uhum. Né? Então isso, a gente não consegue enxergar dessa forma, como se algo puro tivesse sobrevivido até os dias de hoje, né?
Uhum. Vanessa, e se ela é regional, né? Como é que você aprendeu a sua?
Então, a minha família, ela é do Friuli, de uma região do nordeste da Itália, e eu aprendi muitas coisas com as minhas avós, né? Só que é o seguinte, é uma coisa muito interessante, porque você começa a aprender desde criança algumas práticas, alguns costumes, e depois, quando você começa a estudar sobre o que é a bruxaria, o que é a Stregoneria, você percebe que você já praticava, só que a sua avó não chamava de Stregoneria. Uhum. A sua avó tinha medo de dizer, né? Imagina a minha avó falar, vó, isso é bruxaria? Imagina, não é. Então, assim, era a prática, ela veio, ela foi passada para mim essa prática, mas não com esse nome. Porque a carga negativa da palavra bruxa, da palavra strega, era muito forte, é muito forte ainda hoje, né? Dentro das famílias, né? Hoje que a gente está quebrando mais esses paradigmas. Mas então, a minha avó me ensinou uma prática, só que não com esse nome, porque existia esse medo, né? Toda essa pressão do cristianismo em cima disso. Então, para mim, foi muito interessante já praticar algo onde depois eu fui entender o que era. Né? Só na forma de estudar depois que eu percebi o que eu já estava praticando, né?
Uhum. E como é que você... Então, começou com essa história familiar, e aí você, pelo que eu estou entendendo que você está contando, você entrou em contato com o que a gente vai chamar de bruxaria moderna, ou pelo menos as releituras, né, que estão sendo feitas hoje. E aí você acaba, na sua prática hoje... Bom, primeiro, como é que isso entrou? Como é que você entrou em contato com a bruxaria da... contemporânea, vamos dizer assim, por mais que ela esteja bebendo de fontes antigas, e se isso virou um amálgama também na tua prática pessoal?
Com certeza, com certeza. Eu acho que eu tinha em torno de uns 15, 16 anos quando eu comecei a me interessar pela bruxaria, né? E aí a Wicca acaba sendo uma porta de entrada. Uhum. Então, aí, quando eu comecei a ler, não tinham tantos livros, não tinha tanto material na internet. Bom, não tinha nem internet direito. E a gente ia em bibliotecas e pesquisava. Então, assim, a Wicca despertou alguma coisa, mas, assim, o que eu comecei muito a estudar foi, por exemplo, Golden Dawn, hermetismo, essas questões do ocultismo que me atraíram muito. Uhum. Né? E aí, claro, realmente a Wicca, encontrei alguns grupos, e aí o estudo começa e não para nunca mais. E aí o que eu fiz? Assim, eu nunca fui Wicca, nunca fiz uma iniciação, nada disso, mas eu acompanhava, troquei muito com pessoas da Wicca, tanto no Brasil quanto fora, e com certeza muitas coisas acabam se amalgamando, né? Porque você... Eu acho que assim, eu cheguei num ponto que eu precisava falar assim, olha, eu preciso entender o que eu já aprendi, eu preciso entender o que foi passado para mim, entender o que eu estou estudando agora, as informações novas que estão chegando, essa questão de panteões, panteão celta, romano, grego. Eu cheguei num momento que eu falei, eu preciso entender o que eu vou praticar daqui para frente, porque me incomodava um pouco essa questão de amalgamar tanto, uhum. né? Porque hoje, se você pega, a pessoa se destrega. Então, se ela se destrega, ela não pode ter o preconceito com o cristianismo, porque ele já amalgamou na estregoneria. Tem algumas práticas que a gente não consegue dissociar. Por exemplo, algumas rezas, a minha avó era benzedeira, então ela me passou algumas rezas que são de nome de santo, nome de Espírito Santo, Deus, Maria e tal. Então, isso... Eu não posso ter esse preconceito se eu quiser realmente praticar a estregoneria. O que a gente acaba adaptando é, por exemplo, se eu pensar que na Idade Média aquelas pessoas eram obrigadas a ir à missa, mesmo praticando as suas crenças antigas, que já foi amalgamado ali com o cristianismo, hoje eu tenho a opção de não ir à missa. Né? Então, assim, é óbvio que a gente adapta, por isso que a gente fala, ela é viva. Hoje eu faço coisas que os meus ancestrais não faziam e vice-versa. Então, a gente tem essas duas, na estregoneria a gente gosta de dizer que tem a parte, né, a devocional e a operacional. Eu acho que para vocês também deve ser bem parecido, né? A operacional é essa que a gente faz da magia do dia a dia. Eu tô com... tô com cólica, eu vou macerar um pouco de losna e vou tomar. Né? Eu vou pegar o meu caldeirão para fazer uma magia aqui, mas o meu caldeirão é o mesmo caldeirão que eu como, porque para nós, qualquer objeto, pode ser um caldeirão, uma faca, qualquer coisa, ele antes dele ter uma função mágica, ele precisa ter uma função prática.
Uhum.
Então... Eu vou fazer tudo com... eu não vou comprar um caldeirão apenas para ter o caldeirão para fazer as minhas magias, não. Eu vou usar ele primeiro como um caldeirão para eu fazer a minha comida e depois ele vai virar um instrumento mágico. Uhum. E a parte devocional. E a parte devocional é a grande questão. Porque quando a gente pega no cerne da estregoneria, a parte devocional é cristianismo. É o culto a, né, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje a gente tem muitos grupos de estregoneria que fazem a parte devocional aos deuses romanos, né? A cultura antiga romana, as religiões pagãs romanas, que faz muito sentido, também faz sentido. Então, tudo isso hoje a gente está nessa mudança e se adaptando, porque hoje a gente tem muita informação e a gente consegue... entender o que é melhor para mim hoje, né? Uhum. Como que eu quero praticar a minha estregoneria hoje? Então, eu acho que isso daqui a alguns anos, ela vai estar um pouco diferente do que ela está hoje. Hoje ela é ainda um pouco misturada nessa questão cristianismo e o resgate ao culto dos deuses romanos antigos, né? Uhum. Mas muita coisa, como você falou, aglutina. Não tem como a gente... algumas práticas não tem como a gente tirar e dizer que eu vou usar só um pedacinho disso, eu vou pegar essa oração e vou transformar em algo. É muito complicado ainda fazer isso, né? Mas eu acho que talvez seja uma tendência da gente ir dissociando algumas coisas da prática mágica cotidiana e para associar ela com os cultos pagãos antigos e tirar um pouquinho dessa influência do cristianismo.
Vanessa, no seu culto pessoal, você a parte devocional está relacionada hoje aos deuses romanos?
Hoje está bastante relacionada aos deuses romanos, mas eu tenho muita coisa, principalmente na parte dos benzimentos. Tem muito do cristianismo ainda.
Eu entendi que é quando você falou que tem a parte devocional e a parte operacional,
sim,
né?
Isso.
Na parte operacional, me chamando muita atenção, porque Isso é bastante comum em todas as linhas que vêm do que a gente chama de bruxaria tradicional, que é essa que tem como origem as práticas folclóricas da Europa medieval, que é a estrigoneria,
Exato.
mesma coisa, magia popular, né? Que
Exato.
tem o uso dos objetos corriqueiros, transformados em objetos de poder e de magia. E isso é o oposto do que a Golden Dawn, por exemplo, que você estava estudando, né? Que a gente
Sim,
começa que tudo é
exato.
separado, nada pode tocar o mundano, né? Então essa já começa ali uma grande divergência da maneira de
Muito.
olhar para a vida e para a magia.
Exato, até quando você pega Golden Dawn, quando você pega Hermetismo, é a coisa da magia, ela tem uma pureza, né? Então é muito, foi muito bom eu ter ido por aquele caminho logo no início para estudar isso, porque assim, é até uma elite. Quando você pensa em escolas hermético, o termo hermetismo já
Já
é
entrega, né?
Exato. Então, assim, é uma coisa de elite, de ter grupos fechados. O conhecimento é fechado, o conhecimento é só para esse grupo e tem níveis e hierarquias. Então, assim, eu gostei muito de ter ido por esse lado, porque eu conheci também esse outro lado, né? Foi muito interessante passar por isso. Mas eu falo que a estrigoneria, ela é suja. Não no mau sentido, mas ela é suja, ela tem interferências, ela recebe coisas do que eu estou vivendo agora, e eu absorvo isso na minha prática. O meu grupo absorve isso na prática dele, sabe? Na prática individual e coletiva. Já em escolas iniciáticas, isso já é totalmente ao avesso. Precisa se manter uma tradição e tal. Então, é bacana ter esses dois lados, ter caminhado um pouquinho ali. Claro que eu nunca fiz parte de nenhuma escola iniciática, mas eu acho interessante a gente conhecer um pouquinho, né, os dois lados da moeda.
Você falou em grupo, então você tem um grupo de prática junto.
Não tenho, mas a gente está formando um grupo, na verdade, de estudos que a gente vai começar agora em outubro. Algumas pessoas aqui no Brasil têm interesse em conhecer, praticar, então a gente vai trocar algumas informações. Então, a princípio, eu quero montar um grupo de estudos para tirar até algumas, não sei se dúvidas, assim, algumas questões para a gente trocar mesmo. E para mostrar isso, que a prática da estrigoneria, ela é muito diversa de diferentes grupos. Se você pega dentro da Itália, por exemplo, Friuli, é lá no nordeste da Itália. Eu não sei como se pratica a estrigoneria no sul, na Sicília, sabe? As terminologias, os nomes, as coisas. Então, assim, é muito diferente, mesmo porque se você pega a própria história da Itália, que se unificou em 1848, que foi praticamente ontem, né? Não tem nem, né, 200 anos aí. Então, a Itália em si, ela já é, por mais que seja um país unificado, os povos ali das regiões são muito diferentes. Tem gente na Itália que diz, por exemplo, no Vêneto, eles dizem: nós somos primeiro Vêneto, depois nós somos italianos. Então, tem muito forte essa coisa da identidade. E a prática também, realmente é muito diversa, muito diferente. Então, a gente vai montar um grupo, não sei se isso vai virar um grupo de prática em si, né? Eu acho que até seria interessante. Outro dia me perguntaram: aí você não pensa em montar uma tradição? Eu falei: gente, nossa, eu acho que talvez fugisse um pouco, né? Até, não sei ainda. De verdade, assim, acho que o grupo de estudos vai ser muito legal para fazer essa troca, porque tem muita gente procurando. Então, eu vou ter mais novidades em breve aí.
Tá bom. E então você diria que em geral também a estrigoneria acaba se apresentando como uma prática mais solitária?
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Ela pode ser em grupo. Mas, por exemplo, o grupo que eu diria, que eu vou dizer entre aspas, pratico, seria a minha avó, a minha mãe. Porque a gente tem uma coisa que tem esses nossos costumes de dentro da família. Então, assim, a questão do benzimento, por exemplo, a minha avó e o irmão dela faziam benzimento, mas a mãe dela não era benzedeira. Então, assim, algumas coisas foram passadas, mas pulava uma geração, sabe? Às vezes pulava, e é engraçado que parece que mantém isso. A geração da minha mãe não tem benzedeiras. Aí a minha geração, tenho eu e uma outra prima que também pratica um pouco e tal. Então, assim, essas práticas... assim, infelizmente, muita coisa se perdeu, eu acho. Uhum. A gente vive hoje de forma diferente, a gente adaptou algumas práticas, até do cristianismo mesmo, muito se perdeu, as famílias talvez não estivessem tão coesas como era, né, há 100 anos ou 200 anos atrás. Então, eu acho que, infelizmente, muita coisa se perde. Hoje em dia, quantas benzedeiras você conhece, né? De tradição, de família e tal. São pouquíssimas. Uhum. E acho que é legal a gente tentar resgatar tudo isso, né? E, assim, se eu for dizer de prática, dessa prática, principalmente de benzimento, isso ainda se mantém, assim, para nós. Mas muita coisa se perdeu, né? Então, eu acho que montar um grupo seria bastante interessante e, às vezes, eu faço alguma live e tal, converso com alguém, e alguém fala, nossa, na minha família tem isso, sabe? Na minha família tem esse altar, sabe o altar de Lari que a gente faz?
Sim.
Que é esse sacrário que você coloca fotos de entes que já se foram.
Antepassados.
E tal. Uhum. Sim, e isso é muito forte para nós, né? É muito forte para nós. Então, algumas pessoas têm isso na família, praticam e nem sabem direito de onde vem aquilo. Então, talvez falte um pouquinho mais a gente se trocar essas informações, entender de onde veio. E ver o que você vai fazer com isso. O que você quer? Você quer continuar praticando isso? Você se interessa por isso, né? Então, a gente está num momento de muitos grupos também de reconstrucionismo, da cultura italiana muito, assim, romana. Tem alguns grupos, sabe o Nova Roma? Que é bem forte nos Estados Unidos, né? Um grupo internacional. Acho que é de 98 que eles... Claro que não é de estregoneria, mas assim, eu acho o que está vindo tem muitos grupos resgatando culturas antigas e trazendo para os dias de hoje. A gente está relendo tudo isso, né? Que é uma época interessante para a gente fazer essas práticas.
Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com essa conversa.
Nasty pills. She is the crone, the wisdom of the crone. You are never alone. You are made by the crone. So God is scared.
roots and flowers, cause she knows their sacred powers. She has the gift of sight, she will see you through your darkest night. No wisdom on the crown. Back to your bones, she can call your spirit home. Do not fear the wisdom of the crone.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando nessa conversa com a Vanessa Lanaro, nesse nosso Paganos del Mundo em português. Vanessa, você tem formação em cinema, também passou por artes cênicas. Comunicação, essa pelo visto é a tua base, né, da tua formação. Como é que você vê que isso conversa com a arte, né, a arte dos sábios?
Bom, a palavra arte, ela é muito abrangente, né? Eu acho que eu tenho essa formação em artes cênicas, em cinema, fui muito para fotografia, né? Fotografia e cinema sempre foi o que eu realmente trabalhei mais na minha vida, mas eu acho que essa questão visual, né, essa questão da arte, para mim a arte, ela permeia a minha vida inteira. Então, quando a gente começa até a estudar antropologicamente os povos antigos e a gente vê como a arte é importante até os dias de hoje, como a gente se expressa através da arte, eu acho que é uma forma de expressão que ela está muito conectada com a espiritualidade, né? Então, para mim, arte e espiritualidade, elas são ali irmãs, são gêmeas. Eu não consigo dissociar uma da outra, né? Então, para mim, sempre foi muito importante a forma de me expressar artisticamente, sempre teve uma parte de espiritualidade, né? Não de religiosidade, mas de espiritualidade nisso, né? Então, se você começa a pegar na faculdade, a gente estudava, né, história da arte, arte rupestre, e quando a gente resgata os cultos antigos da deusa, nesses cultos do Neolítico, a gente vê o quanto os povos precisavam se expressar, né? Resgatar isso de uma forma... Eu preciso expressar a deusa de alguma forma. Uhum. Então, aquelas famosas Vênus, aquelas estatuetas, eles estavam representando, né, toda a espiritualidade através da arte. Então, isso é uma coisa muito, muito forte, assim, para mim, né?
Uhum. Eu tenho a impressão que a arte, na verdade, é uma tentativa nossa de capturar o sagrado, né?
Exato.
De apreender de alguma maneira para a gente poder ter aqui, olhar para aquilo, entrar em contato com esse luminoso. Porque esses temas, de fato, né, estão muito presentes. O que a gente chama de mitologia, né, está super presente na arte.
Muito, exato. A gente é a expressão máxima ali, né? Imagina fazer uma estatueta da Vênus, de como eu imagino que pode ser aquela deusa, que ela é, eu não estou tocando essa deusa. Eu não sei como ela é, mas eu vou tentar expressar de alguma forma o que ela representa para mim, né? É isso, é tentar capturar aquela alma, porque é algo que você não está tocando. Então a gente precisa disso, dessa coisa visual. De compreender, por isso que vem os mitos, por isso que vem a representação através de estátuas, né? Em todas as culturas. Você pega na Suméria a representação dos Anunnaki, aquelas estátuas enormes, aladas. Então, a gente sempre precisou transmitir isso uns para os outros. Olha, a representação do Deus, da Deus, é isso, o corno, os chifres, né? Então, a gente é uma expressão, acho que assim, a arte é a expressão máxima nossa, e a questão da espiritualidade está intrínseca ali, né? Não dá para dissociar.
Uhum. Você acha que essa tua formação artística, também pelas artes cênicas, porque a gente sabe que o teatro vem do ritual, né? Originalmente, ele é uma forma ainda hoje de ritual. Essa formação artística, ela te ajuda, ela informa a tua prática, ela aparece no teu trabalho quando você fala de espiritualidade, por exemplo? De que maneira essa tua formação do cinema e das artes dramáticas entram na estregoneria ou na bruxaria, ou no falar do paganismo?
Eu acho que na questão ritualística, bastante, assim, eu acho que... como eu falei para você no início, é essa prática que eu vivo ela. Então, uma permeia a outra, uma conversa com a outra o tempo inteiro. Na questão ritualística, acho que principalmente, né? Quando a gente pega as origens do teatro, as origens da ópera, quando eu era jovem, eu fiz canto lírico, então tem essa coisa de você cantar, de você interpretar, de você viver a personagem ali, da forma, você tá cantando e você tá interpretando. Então a gente, num ritual, a gente tem essa, você veste a sua parte, vamos dizer assim, sacerdotisa, e você tá interpretando aquilo, não de uma forma cínica, né? Uhum. Mas de uma forma visceral, você está vivendo aquilo. Então eu acho que sim, as duas artes se comunicam dessa forma.
Uhum. Você estava contando que tem um trabalho com círculos de mulheres e sim, com dança circular, e esse trabalho é feito aqui no Brasil, e você passou um tempo na Itália e procurou desenvolver lá também, mas que tem muita diferença entre a maneira que as brasileiras recebem esses temas e as italianas. Conta pra gente.
Eu acho que assim, a Itália, eu acho que na Europa em geral, né, mas na Itália, a questão do ser tradicional é muito forte lá. Então, assim, é engraçado porque quando eu cheguei lá, por mais que eu fosse de família italiana, eu cheguei lá e quando eu fui jantar na casa de uma pessoa conhecida, ela fez o macarrão, então ela pesou, temos cinco pessoas, ela pesou o macarrão para cinco pessoas, exatinho, né, na medida que eles geralmente fazem. Então, assim, ela fez a receita que a mãe fazia, que a avó fazia. Então, eles têm uma questão de tradicionalidade ali dentro de todas as práticas, pode ser a mais cotidiana possível, que eles aprenderam a fazer daquela forma e eles não gostam muito de algo novo, né? Não, assim, eles são mais fechados pro novo. Diferente daqui, nós somos mais abertos. Então, quando eu comecei a propor fazer um círculo de mulheres na Itália, foi um desafio, porque A única coisa assim que eu consegui realmente fazer foi a dança circular, né? Que ela faz parte de... ela é um dos itens, né? Uma das práticas que eu faço dentro do curso do Sagrado Feminino. Por quê? Porque as mulheres, elas têm curiosidade lá, elas querem ver, conhecer, elas sabem que é algo que pode ser terapêutico, pode ser gostoso para elas praticarem, mas elas têm... É muito diferente para elas. Então, a mãe não fez, a avó não fez. Mesmo que a amiga tenha feito, ela acha uma coisa meio estranha. Não é algo que todo mundo faz. E a mulher brasileira, ela já tem mais essa abertura. Porque nós já somos formados, assim, diferente, né? Como povo aqui, a gente tem uma miscigenação maior. A gente tem a cabeça um pouco mais aberta. E aqui é muito mais... É fluido um trabalho com o sagrado feminino, né? Principalmente a gente tem muitas mulheres aqui fazendo esse trabalho, divulgando e propagando o sagrado feminino. Então, lá é um conceito que vai entrar, só que com uma lentidão maior, né? Aqui a gente tem essa fluidez, é mais rápido e tudo. Então, por essas questões tradicionais que a Europa tem, principalmente as mulheres... Elas não quebram tanto padrões, eu acredito, que como a gente aqui faz, né, com maior facilidade.
Como é que é esse teu trabalho aqui? Você está ativa nisso? Você tem círculos, que são cursos?
Bom, a pandemia veio e deu uma quebra, né? Na verdade, assim, com o meu trabalho do cinema... Alguns anos atrás, eu comecei a mudar o meu trabalho. Então, eu parei de fazer cinema e migrei para essa parte mais terapêutica, de terapias integrativas, para trabalhar apenas com círculos de mulheres. Então, isso estava num processo. Eu estava, né, fazendo algumas formações e tal. E aí, chegou a pandemia, né, nesse momento. E aí, os grupos que eram... presenciais, eles pararam. Então, agora eu tenho atendimentos online e eu tô para lançar agora, no comecinho de outubro, um curso específico com o sagrado feminino, onde eu uso os arquétipos das deusas romanas, né? Uhum. Então eu comecei a integrar isso com toda a minha experiência, né, do cinema. Tem uma parte do meu trabalho que é fototerapia, né? Como eu trabalhei muito com imagem, com foto, eu faço um trabalho com as mulheres de uma terapia através de fotos, não só fotos delas, mas fotos, enfim, né? É uma terapia um pouco mais, um pouquinho diferente, mas é sempre um trabalho específico para essas mulheres. Então, hoje eu tô só online, mas eu quero, a partir do ano que vem, voltar com os grupos presenciais, porque a gente tem uma coisa muito mágica nos grupos, né? É muito interessante porque não tem esse cunho de religiosidade. Então, a gente busca a espiritualidade feminina e, dentro disso, a gente forma um grupo, né? A gente forma aquela egrégora daquele grupo. E é um grupo terapêutico, eu falo que é terapêutico e curador, no sentido de que uma mulher, quando ela tá ali, por mais que ela não coloque as questões pessoais dela, algumas colocam questões, alguns problemas e tal, e o grupo, da forma como a gente evolui, é muito interessante, porque umas ajudam as outras a se curarem, né? Uhum. Então é muito interessante. E aí eu trago os arquétipos das deusas, e como eu já tinha esse conhecimento das deusas romanas, eu trouxe... Eu integrei isso ao sagrado feminino, né? Dessa forma. Então, a gente trabalha a questão do amor próprio, da autoestima. A gente fala também bastante sobre relacionamentos. Só que tudo sobre questões cotidianas. Então, a gente pega o arquétipo, adapta para isso, né? Para a gente entender como usar esse arquétipo no seu dia a dia, como forma de empoderar essas mulheres. E aí, principalmente, uma forma de autoconhecimento, né? A gente está num momento histórico onde a gente fala muito de feminismo, de empoderamento. Existem ainda, dentro desses conceitos, algumas questões que a gente precisa ainda mudar, trabalhar, entender, né? Então, a gente tenta fazer isso, né? Esse grupo se fortalecer como um grupo de mulheres, a gente se coloca umas perante as outras, por isso que a gente usa círculo, porque nós somos todas iguais, ninguém ali está acima de ninguém, ninguém, não existe uma hierarquia, então a gente está sempre na troca de energia. E, enfim, é muito gostoso, é muito prazeroso estar fazendo esse trabalho com esse grupo, e a gente cria uma egrégora muito forte, assim, sabe, de cura, de... Uhum. E cria essa irmandade mesmo, a sororidade, né, que a gente fala tanto, e a gente se coloca como iguais, porque nós mulheres crescemos numa sociedade onde sempre a gente aprendeu que a gente era rivais, né? Então, eu desde criança, né, você ouve, você, uma mulher se veste para outra mulher. Uhum. Então, quer dizer, a competitividade entre nós nos enfraqueceu, né? Se a gente está falando, né, do neolítico aqui, dos cultos, de sociedades matrilineares, que depois isso se perdeu ao longo do tempo, é isso que a gente quer resgatar. É essa, no mínimo, a gente quer esses relacionamentos que sejam mais equitativos, né, de forma mais igualitária. Então, a gente está resgatando tudo isso do que a gente perdeu. Uhum. Só que a gente ainda está engatinhando, né? A gente está se entendendo de novo como mulheres, como grupos de mulheres, né? A bruxaria traz muito isso, porque a bruxaria é uma coisa muito... muito mais voltada quando se fala bruxa, né? É difícil você falar bruxo. Ah, aquela lá é bruxa. Mas dificilmente você vai falar aquele lá é bruxo. É muito mais uma coisa da mulher, que era a benzedeira, a curandeira, né? Que a parteira. Então, essas eram inicialmente as bruxas, que eram consideradas bruxas, né? Na Idade Média. Então, aí quando a gente resgata essa essência da mulher, eu falo muito da bruxa no curso, né? A essência da mulher, nós temos isso, essa mulher selvagem, essa mulher poderosa ali dentro, que foi, tanto como grupo, como individualmente, foi suprimido o nosso poder, né? Então, esse curso, eu trago muito da bruxaria, muito da estregoneria, como ferramenta de empoderamento dessas mulheres e desses grupos.
Muito bom, muito bom. Acho que é por aí mesmo. Tem sempre algo muito mágico, eu acho, que acontece quando se encontra, se forma essas egrégoras femininas, assim, nos círculos, né? Tem uma cura mesmo que se dá. Vanessa, vamos falar rapidamente agora, para a gente ir fechando o nosso papo, sobre o Conexão Pagã, que é um projeto que você tem com o André Correia. Isso são sempre entrevistas? Não, né? Vocês fazem vídeos diversos, trazendo as temáticas, trazendo ensinamento, como é?
Sim, antes da gente montar o Conexão, que a gente montou em junho de 2020, a gente tinha um espaço em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, né? Que a gente fazia rituais abertos, a gente fazia meditações. E, bom, aí, né, 2020 veio a pandemia, a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Então, a gente montou Conexão para não perder esse vínculo, nem entre nós, que nós somos muito amigos há muitos anos, nem com as pessoas e nem com a prática, né, da magia, a cegoneria. O André faz tambores, então o tambor, né, é um elemento muito forte em toda a prática mágica, né, de vários grupos. Então, a gente resolveu fazer essas... Então, assim, a conexão surgiu para a gente conversar, não perder essa conexão com as pessoas. E, às vezes, a gente traz alguma entrevista, né? Tanto que você foi uma entrevistada ali. Foi um prazer a gente falar com você. Foi maravilhoso. A gente trouxe algumas outras pessoas muito legais para falar sobre vampirismo, outra falando sobre astrologia. E a gente sempre quis abranger, né? Não se limitar a um tema específico, né? Porque conhecimento nunca é demais, né? Então, conexão é isso. A gente tem até hoje. A gente faz uma vez por semana, às segundas-feiras, às 9 da noite, aqui no horário do Brasil. Então, o intuito é esse, a gente sempre está conectado, e hoje é muito interessante a gente sempre falar isso, eu e o André, que hoje a gente tem tanta informação que às vezes a gente se perde. Quando a gente começou lá, 20 e tantos anos atrás, a gente não tinha tanta informação, é o que eu falei para você, eu ia na biblioteca e pegava livro de ocultismo.
Sim, então, era o que tinha.
Hoje, É o que tinha, tinha. A gente pegava Trigueirinho, a gente pegava os livros de teosofia, né? Muitas coisas muito interessantes. Então, filosofia, claro. Mas hoje a gente tem tanta informação que a gente se perde. Então, eu acho que a gente está, num momento muito bom para manter essas conexões. A gente conversa com pessoas do mundo inteiro, independente de onde a gente esteja, e essas trocas, eu acho que elas são maravilhosas. Para mim, tudo assim, tudo que eu faço, tudo que eu gosto de fazer, eu sempre, eu penso na troca. Que é isso, a vida para mim é isso, sabe? Essa troca, essa integrar, compartilhar, isso que a gente está fazendo aqui, isso vai para muitas pessoas. Isso assim é o que me emociona, sabe? Trocar com esses grupos de mulheres, eu acho que assim é o que me move, sabe, Petrúcia?
Acho que faz todo sentido, né? Acho que a gente, o círculo representa bem, né? O estar em círculo, estar em roda, né? E essa, na verdade, acho que também toda a história da própria magia vem de trocas entre diferentes culturas, né? Que vai acumulando conhecimento daqui dali, e mas poder partilhar, diferente do hermetismo que é fechado que você estava
Isso.
comentando, né? Poder abrir, partilhar, direcionar, ajudar, né? Eu também tenho é uma grande alegria para mim também. Eu fico muito feliz de
Exato.
fazer isso, porque para mim, quando eu fui descobrindo essas coisas todas, né? Tem uma coisa acorda dentro da gente, a gente brilha o olho, e aí você conseguir participar, eu acho uma honra participar do caminho de outra pessoa, sabe?
É uma honra, exatamente. Você ali como você guiando pessoas, não que você seja melhor, mas com todo o seu conhecimento, e aí você é uma inspiração para as pessoas. É lindo isso, né? E ali as pessoas falam: "Nossa, mas teve uma menina uma vez que falou assim: 'Ai, não sei o que, mestra'". Eu falei: "Não, não é isso. Eu não tô aqui, eu não sou mestra e eu não quero ser. Eu quero partilhar, compartilhar. Vamos trocar. É isso, é só isso." É só trocar informação. Então, assim, é muito inspirar pessoas, é legal, né? Mas assim, quando ela falou mestre, eu fiquei assim, não, por favor, não. Pelo amor de Diana, não, não, não. Não, nessa forma. Mas assim, é isso, é o círculo. Tá trocando o tempo inteiro. Por isso a dança circular, as pessoas se emocionam, choram, porque é isso, é um resgate de você não sabe o que exatamente, mas você se emociona e deixa fluir. Então, o círculo é isso, é a espiral, é o retorno, né? Porque a gente está passando de novo por algum ponto de espiral, sempre, sempre. Então,
Sempre.
esses pontos são cruciais. A gente está num momento de transformação que é muito crucial. Isso que você falou do hermetismo, o hermetismo, ele foi funcional em muito tempo para manter o conhecimento, só
Sim.
que esses conhecimentos que foram de escolas fechadas iniciáticas, isso já hoje, através da espiritualidade, dessa expansão de espiritualidade que a gente teve, muito desse conhecimento já veio aqui para a magia popular. A gente
Sim.
sabe disso também. Então, isso muito já se abriu. Até a própria espiritualidade ensina isso para nós. Olha, hoje em dia a questão é outra, é a expansão mesmo. Então, acho que a gente está nesse momento de expansão e não de ser tão hermético, porque a gente não precisa mais segurar esse conhecimento, porque a gente não está mais sendo perseguida como bruxas para serem queimadas na fogueira. Né? Hoje a gente
Graças
está
aos
num outro.
deuses, né?
Graças! Exato. Então, hoje a gente tem essa opção, né, de eu expandir o meu conhecimento e essa troca é livre agora, né?
Vanessa, para a gente encerrar, onde é que as pessoas encontram você e seu trabalho?
Então, eu tenho acho que no Instagram é mais fácil, né, que é Lanaro Vanessa. É mais fácil de encontrar ali. E o Conexão Pagã, que a gente está sempre, eu e o André ali, com alguns conteúdos bem legais, tanto no YouTube quanto no Instagram. E aí eu vou divulgar nos dois canais, a gente vai montar esse grupo de estudo de estregoneria para a gente trocar bastante informação. Então vai ser bem bacana, mas eu vou informar nas redes ali, a partir de outubro a gente vai começar.
Tá certo. Querida, foi um grande prazer te receber e conversar contigo. Muito, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo para todos vocês que estão ouvindo e bênçãos de Diana.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.